Igreja Vida Abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a tua vida. Bem-vindo à família.
Nós hoje vamos falar livres da depressão, da ansiedade. Depressão foi o título que nós demos à série. Isto é aqui o Santa Ceia, que é no final. Eu vou convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus em Filipenses, no capítulo 4. É uma passagem conhecida. Nós vivemos numa sociedade muito acelerada, sim ou não? Assim, mais acelerada do que há uns anos atrás, do que há 50 anos atrás. Não é? O pessoal hoje anda mais acelerado, concorda ou não? Não é? Hoje tudo acontece muito rápido. Não é? E nós estamos aqui, mas já devíamos estar ali. Às vezes até estamos no culto, mas com a cabeça não sei aonde, que não é o caso de hoje. Não é? Nossa cabeça está aqui, o corpo está aqui, tudo está aqui, certo? Então meta lá o telemóvel em modo voo. Não, é porque gente, você vai ler a Bíblia, se aparece uma mensagem, ah pastor, mas aquilo era importante. Mas pode esperar uma hora, ao meio-dia a gente liga. Então, mas de facto, vivemos um tempo que é tudo à distância de um clique, a gente carrega e já está, a gente quer saber um assunto, vamos ao Dr. Google, vamos ao, agora já não é o Google, agora é o chat, né, GPT. Se não for assim, é uma coisa parecida. É, e dá jeito. Vamos ao YouTube e eles ensinam a fazer coisa, tudo. E tudo está assim, instantâneo, rápido. Né? A gente já não tem assim muita paciência a esperar. Se o telemóvel demora 2 segundos a mais a abrir, o telemóvel não, a app, né? A gente já estou a precisar do novo. A gente manda logo ele e de férias. Ou então reforma. É, e só que todas essas coisas boas, e algumas menos boas, têm um preço, como em tudo na vida. É, porque a verdade também é que com todas estas facilidades e se nós perguntarmos aos nossos avós como é que era a vida há 60 anos e há 70 anos atrás, nós percebemos que hoje, apesar das dificuldades que nós vivemos hoje, os nossos avós, a vida era muito mais difícil. Sim ou não? Não é? Os irmãos têm 80 para cima, 70 para cima. A vida era bem diferente. Hoje está tudo muito mais facilitado. Mas parece que, quanto mais facilitado, parece que hoje a sociedade cada vez é mais ansiosa. Eu lembro-me de ter reparado isso o ano passado, ou há 2 anos, já não me lembro. Nós estávamos de férias lá no Algarve e fomos ao Pingo Doce, não é? Não vamos aqui ao Pingo Doce comprar as coisas e vamos o carro carregado, não. A gente chega lá e vai fazer as compras. E estava tudo estressado. E a Carla dizia assim, eu não entendo, as pessoas deviam estar contentes, felizes, estão de férias. Não é? Estão de férias, não estão estressados. Porque, pronto, começa a faltar alimento, está toda a gente, ou muita gente lá embaixo, e esse aqui, o outro pôs à frente, o outro... Era um stress danado, e dizia... Não era suposto. A pessoa trabalhou o ano inteiro, né? Conseguiu ir de férias e está estressado por causa do alimento, porque tem que esperar, porque está fila, porque... Ou seja, não é suposto isso acontecer. Né? Uma sociedade das mais que toma mais, diz os estudos, antidepressivos. É a sociedade de hoje. Onde parece que as coisas são melhores ou estão melhores, mais facilitadas, e eles andam mais deprimidos e depressivos. E uma sociedade, por exemplo, que não sabe esperar. A sociedade fica inquieta com a espera, fica inquieta com uma fila, fica inquieta, não é preciso ir muito longe, basta ir à Figueira, a gente diz, vamos ver que a cabeça acaba o agosto para este pessoal ir embora. Nenhum figueirense pensou assim, pois não. Sei, eu já pensei assim. Ai, uma sociedade que só valoriza os processos, que não valoriza os processos, só valoriza os resultados. sociedade quer resultados, mas o processo para lá chegar não é valorizado, não é importante. Uma sociedade que perdeu a capacidade de desfrutar, porque andamos tão ansiosos de querer isto, querer aquilo, querer aquilo outro, parece que nós não desfrutamos do aqui e do agora, do momento que estamos a viver. E o apóstolo Paulo dá aqui um conselho à igreja de Filipos. O apóstolo Paulo escreve esta carta no início dos anos 60. Ele está preso em Roma, e lá ele recebe uma visita de um irmão desta igreja, porque a igreja lembrou-se do apóstolo Paulo, foi o apóstolo Paulo que abriu esta igreja. A igreja de Filipenses. Quando nós lemos Atos capítulo 16, e nós estamos a estudar isso à sexta-feira, 20:30, culto de estudo bíblico, estamos a ler a epístola de Filipenses, estamos no capítulo 2, então próxima sexta vamos continuar. Mas já vimos que ele Atos capítulo 16 foi quando ele abriu esta igreja, foi esta igreja, foi a primeira na Europa. Então, estes irmãos lembraram-se do apóstolo Paulo e levantaram uma oferta e incumbiram um irmão de visitar o apóstolo Paulo lá à prisão e levar essa oferta. E o apóstolo Paulo aproveita na sequência desse acontecimento, ele escreve esta carta. Ele está agradecido por estes irmãos, ele tem boas memórias, ele ama muito esta igreja e este povo, e ele escreve a carta para agradecer e também para encorajar esta igreja, porque eles estavam a viver tempos de perseguição. Então ele aproveita e ele encoraja. E aqui no capítulo 4, versos 6 e 7, que vamos falar hoje, ele diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Na nova versão internacional que eu coloquei aqui, diz assim: não estejais ansiosos por coisa alguma. Não estejais ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam conhecidas em tudo diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então Paulo, ele fala de dois extremos. Ele disse: olha, não andem ansiosos. Ele não está a falar de termos um tempo, uma fase, uns dias de ansiedade. Você está para receber um exame, está para receber uma resposta. Ele não está a falar disso, está a falar do estilo de vida. Aquelas pessoas que andam constantemente ansiosas. Ele disse: olha, não vivam nesse estado constante de ansiedade. Outras traduções diz: não vivam aflitos. Outras traduções dizem: não vivam nesse estado de preocupação excessiva. Então, a pergunta é: o que é ansiedade? É uma agonia profunda por causa de algo que está fora de controle. Uma pessoa ansiosa é uma pessoa inquieta. Uma pessoa ansiosa é uma pessoa preocupada, é uma pessoa impaciente, é uma pessoa aflita, inquieta, angustiada, não é? É uma pessoa que não tem paz. E quando nós andamos, é mais ou menos quando nós andamos assim com um assunto na cabeça, não é? Que não nos larga, e nós no mesmo dia, por exemplo, nós experimentamos tudo o que é sentimento. Nós experimentamos este sentimento, nós experimentamos o outro sentimento e o outro. De manhã pensamos uma coisa, ao meio da manhã pensamos outra, à tarde outra, à noite outra. Não, eu devia fazer isto, não, aquilo. Não, isso não acontece, não, isso. E vivemos ali um bocado neste constante e se, e é uma situação que nós não podemos fazer nada. Não está no nosso controle, não está em fazer alguma coisa. A pessoa já fez e agora tem que esperar. Só que essa espera, ele está ansioso. Então Paulo fala desse extremo, não é? De pessoas que vivem nessa constante ansiedade. E se nós vivemos em constante ansiedade, isso vai afetar a nossa saúde. E quando juntei esta série da depressão, porque às vezes uma coisa leva a outra e outra, e uma está ligada com a outra também. Então ele fala sobre ansiedade. Por outro lado, o apóstolo Paulo termina a falar o outro oposto. Ele diz assim: paz de Deus. Paz de Deus. Mas ele acrescenta: paz de Deus que excede todo o entendimento. Não é? E ao exceder o entendimento, ele diz: guardará os vossos corações e guardará os vossos pensamentos. Noutras traduções diz sentimentos, mas é, olha, vai guardar a vossa mente. Por um lado ele diz, olha, a vossa mente anda aí em um turbilhão. E se acontece, e se não acontece, e se a resposta vem negativa, e se a resposta vem positiva. E ele disse, olha, por outro lado ele fala, paz que guarda esta nossa cabeça. Esse nosso pensamento. E paz de Deus, nós diríamos assim, é alguém que está tranquilo, alguém que está sereno, alguém que está estável. Estável é aquela pessoa que nem vai lá, sobe aos picaninhos, né, às alturas e tal, quando tudo está bem, ele acha que é o melhor do mundo. Nem quando as coisas não estão bem, estão mal, ele também não acha que é o pior do mundo. Né? Quem é que já conhece pessoas assim, ou já conheceu assim há 50 anos atrás? Né? Pessoas tipo ioiô. Quando a coisa está bem, eles são os melhores do mundo, têm um rei na barriga. Quando as coisas estão mal, eles são os mais miseráveis deste mundo. Não, paz é estabilidade. Quando está bem, glória a Deus. Quando está mal, glória a Deus na mesma, porque Deus continua a ser. É estabilidade, digo ao irmão lado, estabilidade. É a capacidade de viver, paz de Deus é a capacidade de viver sem desesperos. É a capacidade de viver ou de pensar com serenidade. E é interessante que paz, esta paz que Paulo está a falar, paz de Deus, que excede o entendimento, não significa ausência de problemas. Diga-me ao lado, não é isso. Até porque este Paulo está a viver isto, este apóstolo Paulo, e ele está onde? Na prisão. E as coisas estão fora de controle dele. Porquê? Porque ele pode ser que saia dali, pode ser que não saia dali. Pode ser que ele saia dali vivo, e pode ser que ele saia dali morto. Porque ele vai ter que ser sepultado, então tem que sair da prisão. Para desocupar e para lá outro. Então, isto é o que ele está a viver. No entanto, quando nós lemos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e por aí fora, nós percebemos que este homem está em paz. Paz com Deus e paz com ele mesmo. Na verdade, ele até tem uma conversa que a nós, às vezes, não faz sentido. Que eu disse assim, irmãos, eu quero que saibam que as coisas que me aconteceram têm contribuído para o avanço do Evangelho. E eu estou alegre com isso. Porque olha, aqui os guardas, muitos deles já salvaram, já ouviram a palavra de Deus. E por causa das minhas prisões, eu também sei que muitos cristãos, eles ficaram encorajados com aquilo que me está a acontecer, encorajados a fazer o quê? A pregar o Evangelho, mesmo no meio da perseguição. Então, o que é que saibam? Que eu estou feliz, porque as coisas que me aconteceram não foram um problema para o Evangelho, mas têm contribuído para o avanço. Ou seja, esta é a conversa do apóstolo Paulo, de alguém que está preso. Que não sabe se vai sair dali vivo ou não. Parece que há alguém que está em paz. Não está no melhor sítio. Não está a viver a melhor fase da vida. No sentido, no lugar. Mas é alguém que está em paz. Então, as circunstâncias não eram tranquilas. Mas a sua alma estava segura em Deus. Ou seja, podemos definir assim. Paz de Deus é a serenidade sobrenatural que o Espírito Santo produz no coração daquele que confia em Deus, mesmo quando as circunstâncias continuam difíceis e sem explicação. E quando ele acrescenta paz de Deus que excede o entendimento, este excede o entendimento porquê? Porque ele não depende da lógica humana. Aquilo que Paulo está a viver... Ou seja, vai para além da lógica. Ela não depende das coisas que correm bem ou menos bem. É só olhar para o exemplo do apóstolo Paulo. É só pensar de onde é que ele está a escrever, como é que ele está a escrever e o que é que ele está a viver. E nas palavras que ele escreve, nós percebemos as emoções, os sentimentos do apóstolo Paulo. Como é que ele está? se ele está uma pessoa ansiosa, eu não sei porque é que eu estou aqui, onde é que anda Deus. Ele, não percebemos isso nas palavras ao ler todo o livro de Filipenses. Então ele não depende de termos todas as respostas ou não. Então, humanamente, alguém em sofrimento devia estar desesperado. Humanamente, alguém na posição do apóstolo Paulo, a viver o apóstolo Paulo, devia estar desesperado. Mas ele consegue desfrutar dessa paz que guarda o seu coração e guarda a sua maneira de pensar, os seus pensamentos. E ele está a encorajar isso a esta igreja. Ele está a dizer assim, olha, não vivam ansiosos. Por outro lado, ele termina a falar sobre a paz de Deus que excede todo entendimento, que é isso que ele está a viver. E o que ele fala entre a ansiedade e a paz de Deus? Para que nós, o que é que ele fala ali para nos trazer este degradê, no sentido a gente sai, ficar um bocadinho menos ansioso, e agora menos ansioso, e agora sem ansiedade, e agora um bocadinho mais de paz, e completamente tranquilos e seguros em Deus. É este caminho que ele quer fazer com eles, com esta igreja. Olha, o que é que Paulo fala que nos traz, que nos ajuda a sair daqui, viver livres da ansiedade, e vamos devagarinho nesse degradê, até que vai desaparecendo a ansiedade, e vai, e a paz de Deus passa a ser aquilo que nós desfrutamos. É isso que o apóstolo Paulo fala aqui. Nesse entretanto, ele fala sobre o quê? Sobre a oração. Porque ele diz assim, olha, não andeis ansiosos com coisa alguma, antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus com orações, ações de orações, súplica e ações de graça. Ou seja, a ansiedade leva-nos a carregar os pesos da vida. A oração, ela leva-nos a entregar esses pesos da vida aos pés de Jesus. A ansiedade, não é? Ela fixa os olhos nos problemas, nas dificuldades, no provir, no que existe, continua assim, não é? É a ansiedade. A oração levanta os olhos para o Senhor. Enquanto a ansiedade levanta os olhos e fixa-os no problema, a oração levanta os olhos e fixa-os em Jesus. O que é que ele continua a dizer? Olha, a ansiedade, ela enche o nosso coração de medo. Porque enquanto eu fixo os olhos nos problemas, o meu coração vai sendo, eu ia dizer possuído, mas ficando cheio de medo. Quando nós oramos, a palavra de Deus diz que enquanto eu contemplo o Senhor em oração, diz que o meu coração vai ser preenchido com a paz de Deus e esta confiança no Senhor. Então é interessante também nós notarmos que o apóstolo Paulo, ele não diz que quando ele fala em oração, súplica e ação de graças, que imediatamente, né, os problemas são resolvidos, ou seja, as dificuldades aparecem, ou algo muda de imediato. Não, aquilo que ele promete é paz de Deus. Ou seja, o que ele diz é, olha, quando nós, se queremos sair da ansiedade para a paz de Deus, quando nós oramos, as circunstâncias podem não mudar de imediato, mas há algo que muda no nosso coração, daquele que ora, é a paz de Deus enche a nossa vida. O peso é trocado pela confiança. A inquietação é trocada pela esperança. A ansiedade é trocada pela paz de Deus. Amém? Agora, Paulo não está a falar da oração como um invento. Porque alguns vão dizer, pronto, eu já sabia que isso é, pronto, orar só não chega. Pois é o que falámos a semana passada. Quando é só orar não chega. Né? Então, tudo que tem a ver com a alma, né, psicólogo, etc. E a gente deu uns passos à frente. O problema é que começámos a crescer uma geração que diz a oração não resolve. E começámos a dar passos atrás. O que o Paulo está a lembrar a eles é o contrário. Ele está a dizer assim, olha, tem um estilo de vida de oração. Porque onde é que Paulo aprendeu isso? Ou com quem aprendeu isso? Com Jesus. Quando nós olhamos para Jesus, porquê que os discípulos pediram a Jesus, ensina-nos a orar? O que é que passou para a cabeça daqueles homens, 12 homens que viveram 3 anos e meio com Jesus, o que é que lhes passou para a cabeça a dizer assim, para lhes perguntar, ensina-nos a orar? Porque eu disse, olha, podiam dizer assim, Senhor, Jesus, ó Senhor, Mestre, ensina-nos a curar pessoas. Eles nunca disseram isso. Mestre, ensina-nos a fazer isso. Não, não, não. Só que estes homens viveram 3 anos e meio com Jesus. Dia e noite, não visitavam a igreja ao domingo. Dia e noite andavam com Jesus. E o que é que eles perceberam? Que cada manhã, por exemplo, Marcos, eu vou só ler um, mas está em muitos. Marcos 1:35 diz, levantando-se de manhã muito cedo, fazendo-se às escuras, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Ou seja, relata que houve ali um dia que Jesus se levantou cedo, foi orar e quando ele volta, então começa o dia lá com os seus discípulos. Só que estes 3 homens que viveram, estes 12 homens que viveram com Jesus, eles perceberam que Jesus não fez isso um dia. Eles perceberam que Jesus não fez isso numa fase. Eles perceberam que Jesus disse, bem, ele está naquela fase com os fariseus. Não, não, não. Perceberam que este era o estilo de vida de Jesus. E perceberam sim. Este mestre, que nós chamamos de Jesus, que chamamos de mestre, que nós seguimos, estamos a aprender com ele, ele levanta-se cada dia, ele tem lá o seu tempo todos os dias, ele pode ter um dia preenchido, pode ter o dia mais difícil da sua vida, ele não abdica do seu tempo com Deus. Então eles pensaram assim, e se calhar deve ser importante. E eles um dia... Jesus, ao ouvir da oração, eles pediram assim, Senhor, ensina-nos a orar. E daí, não vem lá a oração do Pai Nosso, estás no céu. Foi a resposta a essa pergunta. Ou seja, eles perceberam que a oração era um estilo de vida e não uma varinha mágica quando nós temos problemas. Então o que Paulo está a dizer, imagina assim, eu estou muito estressado, ansioso, estou ali mesmo ansioso e eu vou ter com o pastor Paulo, o apóstolo. Olha, pastor Paulo, eu estou assim muito ansioso, muito e tal. E o que é que o pastor Paulo me responderia? Irmão, ora! Obrigado pelo vosso entusiasmo. Mas é o que ele está ali a dizer. Ora! Com orações, súplicas e ações de graça. Mas agora imaginem que eu ia ter com o pastor Jesus. Eu ouvi esta resposta e eu dizia assim, essa é sempre a mesma resposta. Ora. Eu preciso é dinheiro, não é de oração. Nenhum de vocês pensou assim, pois não? Eu sei. Então eu não gosto deste apóstolo Paulo, eu mudo de igreja. E vou ali para a igreja do pastor Jesus. Eu chego ansioso, oh pastor Jesus, tal, eu estou assim meio ansioso, tal, o que é que tu me aconselhas a fazer? Sabe o que é que eu ouço Jesus a dizer assim, a mim? Pensa! Sabe porque é que eu ouço isto? Porque eu me lembro de Mateus, capítulo 6, verso, não é? 25. Olhai para as estrelas, olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai as alimenta, não tendes vós mais valor do que elas. Não foi o que ele respondeu aos discípulos quando estavam preocupados e ansiosos? Então eu vou ter com o pastor Paulo e ele diz, ora, eu vou ter com o pastor Jesus e ele diz, pensa. Pensa, olha as aves, o Pai Celestial não as alimenta, alimenta, tu não és filho do Pai, sou, ele não tem capacidade para te alimentar, tem, então pensa. Então eu quero sugerir esta manhã, uma coisa muito simples, que orar também é pensar, e pensar também é orar. E hoje vamos falar na oração acerca disto. Orar também é pensar. E pensar também é orar. Porque nós temos uma definição de oração, que oração é falar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Amém. Está falado. Mas estás ansioso. Estás a ser puxado por todas as direções. Jesus disse assim, pensa, para e pensa. Diga, irmão, lá, para e pensa. Cria o hábito de parar e pensar. E o pastor Paulo diz assim, cria o hábito de parar e orar. E a gente junta os dois. Porque precisamos de aprender a parar, a pensar e a orar. Porque quando nós estamos ansiosos ou ansiosas, olha isto, vai para esse lugar chamado oração. Primeiro ponto, podes escrever aí. Pensa a respeito da grandeza de Deus. Quando fores orar, primeiro lugar, pensa a respeito da grandeza de Deus. Que estás diante do Criador dos céus e da terra. Pensa que estás diante de que esse Criador dos céus e da terra é o teu Pai. Deus, irmão, lá, pensa. Pensa que é um Pai que te ama. É um Pai que te quer bem. Não é nenhum carrasco. Ele é um Pai que te ama, que te quer bem. O Criador dos céus e da terra. Então, cada vez que tu entras nesse lugar chamado oração e tens a oração como estilo de vida, não como um invento que eu penso nele para resolver problemas, mas como um estilo de vida. Pensa na grandeza de Deus. E enquanto pensas, ora. E enquanto ora, pensa. Porque agora deixa-me dar o segundo ponto. Segundo ponto. Pensa nas tuas súplicas e nos teus pedidos. Ou seja, não é fazer uma oraçãozinha assim rápida. Pensa. Senta-te num sofá, se não adormeceres. Se adormeceres, senta-te num banco. Rijo. Se adormeceres, digo, irmão, lá, fica de pé. Porque se caís, aleijas-te. Ouça. Agora vamos lá falar a sério. Pensa, porquê é que tu estás a pedir aquilo que tu estás a pedir? Pensa. Reflete sobre isso. Porquê é que achas que se Deus te der isso que tu estás a pedir, isso vai resolver o teu problema? Enquanto oras, pensa. Pensa nesses pedidos. Pensa porquê é que tu achas que a tua vida seria bem melhor se Deus te desse aquilo que tu estás a pedir a Deus. Pensa, o que é que acontece se Deus te der isso? Se Deus te der isso que tu estás a pedir, o que é que vai acontecer? Pensa. Será que se Deus te der isso que tu estás a pedir a Deus, vai afetar a tua vida e a mais de quem? Vai afetar mais alguém? Pensa. Pensa se Deus não te der isso, o que é que vai acontecer? Será que tu consegues viver sem isso? E se a resposta é não, porquê que não? Será que conseguias suportar isso? Será que aquilo que tu andas a pedir a Deus, será que é algo pequeno demais? Será que Deus quer te dar algo maior? Diga-me ao lado, enquanto ora, pensa. Enquanto pensas, ora. O meu convite não é nós fazemos ali um ritual e dizer, Senhor, estou aqui e tal e tenho este problema e fazer ali um tornarmos este tempo de oração como um tempo de pedidos, um rol de pedidos. Não é? A gente desenrola o rolo, há algumas coisas que a gente nem pensa, para não dizerem todas. Amém! Vamos embora. Isso aquilo não acontece, eu fico chateado porque acho que não vale a pena orar porque Deus não me ouve. Porque achamos que orar é pedir. Porque nos foi ensinado. Se tu precisas, pede. E Jesus nos manda pedir. Mas orar não é pedir. Não transformes a oração num rol de pedidos. Não transformes a oração numa varinha mágica, né, para resolver problemas. Porquê? Porque a oração não é um ritual. Não vamos transformar a oração num ritual. Ritual o quê? Quando eu tenho problemas, eu tenho que pedir a alguém. Se eu já pedi ao banco, o banco não me empresta. Já pedi ao irmão Joaquim, o irmão Joaquim diz que não pode. Não empresta. Então só me resta pedir a Deus. Quem que já ouviu essa expressão? Olha, pastor, agora está na mão de Deus. Como quem diz, já olha. Já fui a todo lado. E o Paulo está a dizer assim, vamos lá inverter isto. Não é assim, é ao contrário. Porquê? Porque a oração é um tempo de comunhão. A oração é um tempo de aprendizagem. A oração é um tempo de alinhamento. A oração é um tempo de correção. A oração é um tempo de direção. A oração é um tempo de posicionamento. Quando nós entramos na oração, Deus vai nos corrigir, alinhar, mostrar. Deus vai falar connosco. A oração não é um menino birrento que entra ali e diz dá-me, 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 e se não me der, eu vou jejuar, eu vou sei quê, eu vou clamar. E nos ensinar uma regra, uma data de regras, tu tens que confessar, tu tens que louvar, tu tens que fazer uma série de coisas, nós temos que fazer tanta coisa. Porquê? Porque nos ensinar que se fizermos isso, nós vamos obter aquilo que nós queremos, porque há que ter fé. Quem não consegue é porque não tem fé. E eu tenho um testemunho para dar. E eu vou, olha, eu ontem estava não sei o quê, eu pedi, eu fiz acontecer, eu jejuei, eu fiz um propósito e hoje tenho. E vocês dizem, ah, eu tenho que ser como o pastor. Porquê? Porque eu também quero. Mas a oração não é isso. Quando nós olhamos com atenção as orações de Davi, quando nós olhamos com atenção as orações, a oração do primeira série, da primeira lição da série do Elias, nós percebemos que é ali um tempo de comunhão, é um tempo de alinhamento. É um tempo, sim, que eu deito cá para fora, que eu falo, que eu tenho expectativa, que eu tenho esperança, mas há coisas que Deus vai alinhar na minha vida. Então pensa. Pensa. Quando ora, pensa. Pensa na respeito à grandeza de Deus. Pensa nas tuas súplicas e nos teus pedidos. Pensa neles. E em terceiro lugar e último, pensa nos motivos de gratidão. Porque ele fala orações, súplicas e ações de graça. Pensa. Pensa no que tu já tens e pensa na bondade de Deus e como ela tem sustentado a tua vida. Porque às vezes estamos tão focados do que não temos que nem sequer conseguimos pensar naquilo que já temos. Muito menos desfrutar. Porque estamos focados. Claro que não houve nenhum pai que já dissesse isso a um filho que diz que precisava de roupa e a gente diz, tens ali mais roupa para dar e vender? Pensa. Quando nós pensamos na grandeza de Deus, quando nós pensamos nos nossos pedidos e fazemos todas aquelas perguntas e mais algumas, e quando nós pensamos nos motivos de gratidão, depois volta lá a ansiedade e pergunta, faz sentido isto como eu estou a pensar? Faz sentido isto como eu estou a sentir? Faz sentido esta ansiedade? Isso faz sentido. Provavelmente depois de pensarmos, e enquanto pensamos, oramos, e enquanto oramos, pensamos, e depois de alinhamento, nós chegamos à conclusão que se calhar há muita ansiedade que não nos faz sentido. Se calhar vamos chegar à conclusão muito daquilo que achávamos que era a felicidade da nossa vida. Não nos vai fazer sentido. Mas sabe como é que a gente aprende isso? Quem é que quer saber? Eu só conto se vocês... Quem é que quer saber? Levanta lá o braço. Estou a brincar. Sabe como é que a gente aprende isto sem ser assim? E eu vou lhe dizer como é que é. Não, eu quero aquele carro.
Não, aquele carro, não. Se eu tiver aquele carro, eu vou ser feliz.
Não, vamos trocar de carro. Não, vamos.
Não, se eu tiver aquela mulher, aí eu vou ser feliz. Sou o homem mais feliz da minha vida. Você, do universo, se eu conseguir casar com aquela mulher, ou conseguir casar com aquele marido, se eu conseguir atingir isso, se eu conseguir atingir aquilo, e depois a gente consegue, e aquilo torna-se um inferno.
Depois aqui a gente diz assim, onde é que eu estava com a cabeça? Já viram alguém dizer isso?
Onde é que eu estava com a cabeça?
Eu vou dizer onde é que estava. Estava focado na ansiedade e não na oração. Eu não estou a brincar convosco, eu estou a contar, infelizmente, alguns episódios da minha vida.
Casa dos meus sonhos,
pois é um pesadelo para pagar aquilo.
Pai, não posso ir comer fora, não posso fazer isto. Não, tu poder podes.
Puseste uma coisa que não devias. Agora digo ao irmão lado, agora aguenta-te. Não, agora vamos pedir a Deus que Ele também nos ajude para nos livrar disso. Mas não te metas noutra. Sabe o que eu estou a dizer? Orar é pensar e pensar é orar. Porque a gente livra-se de uma e mete-se noutra. Porque andamos a ouvir pessoal que diz, não, agora vamos para aqui, e temos que ter sonhos, e temos que ter aquilo, e devemos ter isso tudo. E a gente depois sai de uma e mete-se noutra, e andamos tipo cristão, tipo bombeiro, andamos a vida toda a apagar fogos. Porque a gente não aprende nada. Sabe o que é que a gente não aprende nada? Porque a gente não pensa. Estamos a viver uma geração que estamos a educar as pessoas a não pensar. O ChatGPT pode-nos ajudar? Pode. Mas levar... utilizado como alguns usam, vai fazer a gente burro. Porque a gente deixa de pensar. Porquê? Porque é muito mais rápido eu pôr ali, ele diz-me e a pregação está feita. A pensar para quê? E vamos tornando-nos uma geração de burros. Burros no sentido, sem sentido de ofensivo, mas no sentido que é, nós não exercitamos o pensar. É assim que às vezes, mesmo nas igrejas, acontece. As pessoas não pensam. Né? Faz o que o pastor diz e acabou. Não, pensa. Ora, lê, reflete. Faz perguntas. Duvida, não tem problema nenhum. Então eu sei que eu estou a falar do mesmo assunto, da oração da semana passada, de propósito. Mas quem nos levar a este ponto, a orar também é pensar. E pensar também é orar. Quando nós pensamos na grandeza de Deus, quando entramos no quarto de oração, quando nós pensamos profundamente nos nossos pedidos e quando nós pensamos profundamente na bondade e na misericórdia de Deus na nossa vida, nós vamos voltar à nossa ansiedade e vamos fazer esta pergunta. Vale a pena eu estar a sentir-me assim por causa disto? Vale a pena eu ter perdido a alegria por causa disto? Porque é na oração que Deus nos vai alinhar. Então o apóstolo Paulo, e esta é a mensagem para nós hoje, cultiva o hábito de entrar na presença de Deus, ou seja, nesse lugar chamado oração. Esse lugar pode ser o quarto, pode ser na rua, pode ser em qualquer outro lugar. Quando eu digo o lugar é quando tu te predispões, pode ser no meio lá do teu trabalho e tu começas a pensar, a orar e a orar, a pensar. Orar não é uma reza. A gente critica os católicos, mas por vezes nós fazemos o mesmo. Então este louvor, oração, suplicação de graça é louvor, é exaltação, é quebrantamento, é pedir perdão, é confissão, é o derramar coração, é derramar a nossa vida. Aonde? Na presença de Deus. Não estamos a falar de uma reza para resolver problemas. Eu sei que a geração de hoje, eu sei que tipo de lições quer. A geração de hoje quer isto. O que fazer para ser rico? ou outra coisa qualquer. E a gente diz assim, tipo as receitas. 2 colheres de chá de café, mais 3 colheres de manteiga, 2 de açúcar, mexe tudo muito bem, vai ao forno e é rico. É o que a geração de hoje quer. Como ganhar dinheiro sem fazer nada? Não é o que as pessoas querem? Vai lá fazer as pesquisas na internet e a gente vai lá ver. Porquê é que segue o fulano, o beltrano, que nos ensina isso? Porque é isso que o nosso coração deseja. E quer coisas tipo chávenas, tipo medidas, tipo, diz-me só o que é para fazer que eu faço. Mas se a gente der assim, não, vai orar, não, mas está bem. Mas como? Então a gente transformou assim, não, então peraí, tu entras, confessas a palavra, jejuas 3 semanas, faz um propósito de oração, vais ao monte, vais não sei, e a gente dá fórmulas. E as pessoas vão repetir isso tudo. Mas o coração de Deus não está lá. O coração não está quebrantado na presença de Deus. Quando eu digo a chorar, não é chorar por chorar. Mas é Deus, mais do que qualquer outra coisa, se o meu coração está mal, muda o meu coração. Se eu ando ansioso porque não devia de andar, mas eu ando. Então Deus, se tu não tocares no meu coração, se não me ajudares a pensar de outra forma, se não me ajudares, eu não sou capaz de fazê-lo sozinho. E ali derramamos o coração, e ali derramamos a nossa alma, e ali nós estamos no lugar chamado oração. Oramos e pensamos, pensamos e oramos, e estamos ali. Nós não estamos nem mais lá nenhum. E é ali que Deus vai tratar connosco. Como vai fazer? De que forma? A maneira como Ele trata comigo vai ser diferente que trata contigo. Só que isto dá trabalho. E o pessoal prefere o quê? Uma receita. Irmãos, podemos dar receitas? Podemos. Quer ser enganado? Continua atrás delas. Das receitas. Quer ser enganado? Continua. A maneira como Deus lida com o mar é diferente da maneira como Deus lida com o Paulo. Porquê? Porque o mar é diferente do Paulo. Só isso. Temos maneiras de ser diferentes, sei lá, um está a pensar de uma forma, outro do outro, não sei. Nós somos únicos. Nós somos únicos. Estou com o Paulo disso. Não andem ansiosos. Olha, nós podemos desfrutar da paz de Deus. O Paulo, pode acontecer que Deus vai te tirar da prisão e tu já não estás lá, e glória a Deus. E mudaste de trabalho e isto aconteceu. Mas pode dar o caso de ser como o Paulo, que estás lá na prisão, mas ele está sereno, ele está tranquilo. É isto que eu estou a viver. Glória a Deus, o avanço do Evangelho está a acontecer, eu estou alegre. Certo? Pode-se dar o caso de ele vai ser milionário e abençoa o A, B, C, D. Glória a Deus. Qual é o problema? Deus não é contra nada disso. Mas pode-se dar o caso de ele não ser milionário, mas tem as necessidades supridas e tudo bem. Sim ou não? Pode-se dar o caso que ele é um pastor e, sei lá, a igreja tem 5 mil pessoas e pode-se dar o caso que a igreja não tem 5 mil, tem 150. E tudo bem. Feliz da vida. Vocês estão a entender o que eu estou a dizer? Que não é chapa 5. Não estamos a fazer comparações, não estamos a comparar resultados. Cada um tem que viver o processo. Então, o teu processo, eu não posso viver por ti. Eu aqui não te posso garantir que vai acontecer isto ou aquilo. Eu posso dar ferramentas para te ajudar a ir aos pés de Jesus e fazer isso. Mas digo, irmão, ao lado, és tu que tens que fazer. Queres viver em paz? Tranquilo? Então vamos sair desse degradê, ou seja, vamos passar... Largar um bocadinho mais a ansiedade, nos agarrar à oração e ali no quebrantamento, estilo de vida, aos pés de Jesus. Deus vai lidando connosco. E à medida que Deus lida, eu cada vez mais vou desfrutar dessa paz de Deus que excede todo entendimento, independentemente do que eu possa estar a viver. Independentemente do que possa estar a viver.
independentemente do que você estar a ver. Eu vou ser livre, eu vou ter um emprego melhor, Deus vai me abençoar financeiramente, vai haver fases que eu vou ser curado, vai haver outras que eu vou morrer, outras ou outra, porque isso já aconteceu, não aconteceu com os nossos irmãos? Pessoas estiveram aqui entre nós, foram curados, foram libertos, foram, e depois adoeceram e morreram. Chegou a hora deles. Vamos, vamos, vamos. Pá, nós somos pessoas inteligentes, isso é normal. Sim ou não? Nós vamos viver cada dia confiando em Deus. A oração não é um evento. A oração é um estilo de vida. A oração não é uma varinha mágica para resolver problemas. A oração é um lugar de comunhão, alinhamento, direção, correção, posicionamento, que Deus nos ajuda a nos alinharmos e nos ajuda a caminhar com Ele.
Amém.
Não andem ansiosos com coisa alguma. Antes, que sejam conhecidas diante de Deus, né, as vossas orações com orações, os vossos pedidos com orações, que fala de comunhão, súplicas, que fala de pedidos, e ações de graça, que fala de gratidão. Sejam conhecidos. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus.
Amém. Vamos ficar de pé.